sobre o Pasuk, Achet Mate Levi Lotifkod, Vetrasham Lotissa Betoch Bnei Israel. Ou seja, que a tribo de Levi você não deve contar e não levantar a cabeça deles dentro do povo de Israel. Isso está na sequência da contagem do povo de Israel na nossa Parashá. Rashi, ele copia as palavras Achet Mate Levi Lotifkod, que a tribo de Levi você não deve contar. E ele explica que a legião do rei, eles merecem ser contados separadamente. Davar acher, outra explicação. Hashem viu que no futuro vai aparecer um decreto sobre todos aqueles que são contados a partir de 20 anos para cima, que eles vão morrer no deserto. Então, Hashem falou, esses não quero que estejam entre os mortos, porque eles são meus, porque eles não erraram no Egel, no pecado do bezerro de ouro. Da linguagem simples do Rashi, aparentemente vemos que a intenção dele não é negar a, explicação que Achet Mate Levi Lotifkod, ou seja, que a tribo de Levi não deve ser contada de forma alguma. E ele explica que também a tribo de Levi deve ser contada, e é explicado isso aqui claramente na Parashá adiante. Não é isso que Rashi vem nos ensinar, que ele é contado separadamente. Que se fosse assim, Rashi, ele deveria frisar essa novidade, que a tribo de Levi é contada separada, porque ainda não foi lembrado no Pasuk que a tribo de Levi é contada. Mas depois, ele acrescenta o motivo por que ele é contado separadamente. Então, podemos pensar que essa novidade que Rashi quer nos ensinar, mas não é isso. Mas Rashi, ele vem nos explicar por que a tribo de Levi é contada separadamente. Ele fala sobre isso dois motivos. Número um, já que eles são a legião do rei. E número dois, já que eles não possam, que eles não querem, Hashem não quer, que eles fazem parte do decreto de todos aqueles que são contados a partir de 20 anos para cima, que vão morrer no deserto. Então temos que dizer que Rashi não precisou negar a explicação que vimos anteriormente, quer dizer que poderíamos pensar que a tribo de Levi não vai ser contada de forma alguma, que depois, já que depois na sua explicação no início da Parashá, que o povo de Israel foi contado toda hora, mitoch chibatan, por causa da amizade e do amor que Hashem tinha perante, do povo de Israel perante ele, conta eles a todo minuto, a todo minuto. Então isso já está dito, que Hashem conta o povo de Israel a cada minuto pela amizade, pelo amor deles. Então quando ele vai pairar a sua Shekhinah sobre eles, contou eles. Então nós entendemos simplesmente, e não tem dúvida, que a tribo de Levi também é contada, porque eles também são queridos perante Deus, pelo contrário. Mas Rashi, ele vem apenas explicar a dificuldade do Pasuk. Já que nos psukim anteriormente, na história dos detalhes da contagem no povo de Israel, está escrito claramente que não foram contados os descendentes de Levi. Então aqui nós entendemos que a ordem que está escrito, Seu, Etrosh, Kladad, Nesel, levante a cabeça de toda a congregação do povo de Israel, ou seja, conte eles per capita, não está incluso a tribo de Levi. Então, qual é o motivo dessa ordem, que essa ordem é Hametran Levi Lotifkot, porque que tem essa ordem que eles não devem ser contados dentro do povo de Israel? Aqui nós entendemos que existe uma novidade, que nós não podemos contá-los junto com todo o povo de Israel. Então, sobre isso, Rashi, ele traz dois motivos que vimos anteriormente. Mas ainda precisamos de explicação. A explicação de Rashi, no comentário de Rashi, quando ele enumera os motivos, porque a tribo de Levi foi contada separadamente. Essa explicação está ligada com as palavras do final do Pasuk, que está escrito que no Achematin Levi Loftifkod, que a tribo de Levi não vai ser contada, Betoch Bnei Israel, dentro do povo de Israel. Então, por que Rashi não copiou também essas palavras, nem na sua explicação, nem no seu cabeçalho, e nem indicou, nem com a palavra Vegomer, etc., que isso inclui também a continuação do Pasuk? Número 2. A pergunta que falamos anteriormente, qual é a novidade que não contaram a tribo de Levi dentro do povo de Israel?
isso que já foi despertado anteriormente, no passo que ele fala, que os levim, da tribo, os patriarcas não foram contados entre eles. E aqui também entendemos que tem uma novidade para não contar os levim dentro do povo de Israel. Mesmo assim, Rashi não explicou lá nada. Então dá para entender qual é a dificuldade especial no nosso passuk, que justamente nesse passuk Rashi precisa explicar por que os levim foram contados separadamente. E número 3, o que está difícil na primeira explicação de Rashi? O primeiro motivo de Rashi, que por causa disso ele não se contenta com ele traz um segundo motivo. Principalmente sabendo ao princípio que é difícil, pela lógica natural, quer dizer, essa explicação simples, tanto do contexto geral do Passuk, e o motivo que eles não foram contados separados, que é para sair e salvar eles do decreto que Hashem viu que vai surgir sobre o povo de Israel, que está mais próximo, não para explicação literal, mas sim para interpretação, para Agadá. Então, realmente, isso aqui, o Rashi, a explicação dele é na parte literal. Então, essa explicação está mais distante da explicação literal. E também, na continuação do Sukkim aqui, no passuk logo em seguida, está escrito: e você vai nomear os Levim sobre o carregamento do santuário, do testemunho, etc. Ou seja, isso que ele foi nomeado e ele foi colocado responsável da tribo de Levi sobre o Mishkan. Então, se a explicação de Rashi, que a tribo de Levi ela foi contado separado, já que ele é uma legião do rei, então nós entendemos, conforme essa explicação, a sequência dos assuntos, que a ordem que está falando que você vai contar os Levim, você vai nomeá-los sobre o Mishkan, etc., é o motivo por que você não vai contar a tribo de Levi dentro do povo de Israel, já que eles são a legião do rei, que eles são responsáveis sobre o Mishkan do testemunho. Mas, conforme a segunda explicação, não dá para entender aqui a sequência a princípio entre o assunto que você vai contar os Levim separadamente e o fato que você vai nomear os Levim para o trabalho do Mishkan. E conforme essa segunda explicação, deveria escrever aqui não a continuação do passuk que você vai nomear ele sobre o Mishkan, mas o passuk na sequência da Parashá. E agora eu peguei os Levim dentro do povo de Israel e eles vão ser para mim os Levim. Que isso está mais adequado para o motivo que os Levim foram salvos do decreto, porque eles pertencem a mim, que eles não erraram no pecado do bezerro de ouro. Conforme a explicação de Rashi, que o fato que Hashem pegou os Levim era depois que o povo de Israel pecaram no bezerro de ouro, e os Levim, que eles não trabalharam, não fizeram idolatria, eles foram escolhidos. Então, aquela sequência do passuk está mais ligado com esse segundo motivo, e não esse passuk que vem logo em sequência. Então, temos que dizer a explicação de tudo isso aqui é o seguinte: no passuk, aqui tem a princípio uma duplicidade na linguagem do passuk, uma redundância. Está escrito: Achet Mate Levi Lotifkod, a tribo de Levi você não vai contar, Vetrosham Lotisai, a cabeça deles você não vai levantar, quer dizer, não vai fazer um levantamento por cabeça. Que a princípio ele deveria dizer: Achet Mate Levi Lotifkod, Betosh Bnei Israel, você não vai contar a tribo de Levi dentro do povo de Israel. Ou deveria dizer: a cabeça dos Levim você não vai levantar, não vai fazer o levantamento dentro do povo de Israel. Por que precisa escrever essas duas coisas? Na explicação simples nós entendemos que Lotifkod, que você não vai contar, e Lotisai, não vai levantar, são dois detalhes diferentes na mesma contagem. A diferença entre eles simplesmente é a seguinte: Tifkod, contagem, fazer a contagem, é o trabalho, o ato da contagem. Nesse ato, Rosh, levantar as cabeças, Rosh Hashanah, a explicação conforme Rashi, é receber a soma total da contagem dos Levim, ou seja, saber quanto que é o total e quantos eles são. Conforme a explicação de Rashi, existe aqui, de uma forma geral, uma diferença muito importante na maneira da contagem do povo de Israel e na contagem dos Levim. Na contagem do povo de Israel, Rashi explica, era que através que eles cada um pagava meio shekel, através da contagem dos shkalim, que cada um pagava beka lagulgolet, um beka, que é meio shekel por cabeça. E isso é de acordo com a explicação no início de Parshat Ki Tisa, que ele fala lá, acha que quando você vai querer receber a contagem total da soma de todo o povo de Israel, não conte eles por cabeça, mas cada um vai dar meio shekel. Aí depois você vai contar os kalim, você vai saber a contagem deles. Diferente da contagem dos levim, que elas foram conforme a boca de Hashem, quer dizer, foi por profecia. Conforme explica Rashi, que Moshe Rabbeinu ele foi na porta da tenda de cada um dos levim, e a Shekhinah, a divindade, antecipava na frente dele, e saía uma voz celestial daquela tenda e falava: tantos e tantas crianças têm nessa tenda. E através disso, Moshe Rabbeinu sabia o número das crianças, daqueles que ainda eram lactantes, que na verdade a contagem dos levim era desde um mês para cima. E essa é a explicação da linguagem no Pasuk. Ach et mate levi lo tifkod. A tribo de Levi você não vai contar. Bet roshan no tisai, a cabeça dele você não vai levantar. Betov min estrela. Ou seja, não somente que a quantia geral da contagem dos levim, quer dizer, a cabeça dele você não vai levantar, não era dentro do povo de Israel. Ou seja, você não deve incluir a soma total dos levim dentro da soma da contagem no povo de Israel. Mas também a maneira como foi feita essa contagem, que é Tifkod, a contagem dos Nelevi, era diferente totalmente da contagem do povo de Israel, como vimos anteriormente. Então, conforme essa base, que tem aqui dois assuntos, a contagem e o levantamento da cabeça, o levantamento da soma, que significa o ato da contagem, e depois o total do número dos Levim, da contagem. Então temos então, conforme isso aqui, investigar a explicação do Passu, que está escrito Achet Mate Levi Lotifkod, que a tribo de Levi você não vai contar. Podemos explicar de duas maneiras. Número um, maneira simples, conforme a continuação do Passu, Betoch Bnei Israel, que você não vai fazer a contagem deles dentro do povo de Israel. Isso está falando sobre o início do Passu, que a tribo de Levi não vai ser contada dentro do povo de Israel. E a intenção do Passu é que você não vai contar os Levim dentro na mesma forma, na mesma maneira de contagem do povo de Israel, porque a maneira de contá-los era diferente. E número dois, já que a contagem dos Levim era através de uma voz celestial que falava para Moshe Rabbeinu, tantas e tantas crianças têm nessa tenda, então isso não faz parte de Tifkod, que você vai contar. Que o assunto de contar é quando o homem conta, e também quando se conta um atrás do outro, Legul Gelotam, por cabeça. Então, conforme isso, o Pasuk está se dividindo em dois. Achet matei Levi lotivkod, a contagem do Levi você não vai contar. Quer dizer, o assunto é que a tribo de Levi não dá para ser contado de uma forma geral. Quer dizer, a contagem que Moshe Rabbeinu fazia de todo o povo de Israel não se faz essa contagem nos Levim. E número dois, Vetroshar Motissai, a cabeça dele você não vai levantar dentro do povo de Israel. Que saber o total, a soma total, não vai ser dentro do povo de Israel, mas é uma soma separada. E essa diferença entre essas duas explicações de Rashi. Conforme a primeira explicação, que ele fala que Kedai hu legion shel melech, que a legião do rei merece para que seja contado separadamente. Também o início do Passu, que fala Achet mater Levi lotivkod, que também a tribo de Levi se não vai contar, vem nos frisar a obrigação disso, que a tribo de Levi precisam ser contado de uma forma destacada, separada. E não dentro do povo de Israel. Por quê? Porque os Levim, eles não foram contados, mas eles foram numerados de uma outra forma, diferente do povo de Israel. Mas conforme a segunda explicação, que Hashem viu que ia ter um decreto sobre tudo aqueles que são contados até 100 mil, até 20 anos, então ele falou que a tribo de Levi não vai fazer parte desse grupo. Então o Passuk, no início do Passuk, não vem frisar a dedicação, o amor, e a amizade das tribos de Levi na sua maneira da contagem, mas pelo contrário, a amizade deles, a afeição que Hashem tinha para eles, é que eles não foram contados de forma alguma, para que não passe a recair sobre ele o decreto de todos aqueles que foram contados. Ou seja, conforme Rashi aqui, temos que dizer que por que não recaiu o decreto dos Meraglim sobre os Levim? Não é apenas porque eles foram contados de um mês em diante automaticamente não estavam inclusos na contagem de 20 anos em diante. Que se essa fosse a intenção de Rashi, ele deveria falar claramente que ainda nós não aprendemos que os Levim eles foram contados a partir de um mês. Mas ele está dizendo que os Levim não fazem parte desse decreto porque eles de forma alguma não foram contados, de forma alguma, como vamos ver adiante. Conforme essa explicação, Isso que está escrito, Achet Mate Levi Lotifkod, que não vai contar a tribo de Levi. A explicação é, simplesmente, literalmente, que não vai contar os Levi, para que salvar eles do decreto dos Meraglim. Conforme isso, nós conseguimos responder às perguntas que vimos anteriormente. Que toda a intenção do Rashi é explicar por que, que o Pasuk se estende e tem redundâncias no Pasuk. E por isso, número um, isso não está ligado com o Pasuk que foi dito anteriormente, que Alvim, que os Alevim não foram contados dentro do povo de Israel. E número dois, simplesmente nós entendemos que Rashi não trouxe a continuação do Pasuk Betov ben Israel dentro do povo de Israel, porque número um, já que aqui ele não está querendo explicar por que, que a tribo de Levi foi contado separado do detalhe do Pasuk Betov ben Israel, que eles foram separados independentes, mas explicar toda a redundância da linguagem no Pasuk, como vimos anteriormente. E número dois, não tem lugar aqui para trazer o final do Pasuk, já que a intenção para dizer, conforme a segunda explicação, que o início do Pasuk, eles não foram contados, é um assunto por si. E a conclusão do Pasuk, Betor ben Israel, que não foi dentro do povo de Israel, não está ligado com o fato que eles não vão ser contados no início do Pasuk. E número 3, Rashi não se contentou com a primeira explicação, porque a linguagem Achet Mate Levi Lotifkod simplesmente demonstra mais a segunda explicação, que conforme essa explicação é mais simples, que a Mate Levi se não vai contar de forma alguma para eles entrar nesse decreto. Mas ainda precisamos explicar naquilo que foi dito anteriormente, que conforme a segunda explicação, não recaiu sobre o decreto dos Meraglim, dos espiões, sobre os Levim. Não porque eles não foram inclusos na regra daqueles que foram contados a partir de 20 anos, mas porque eles não foram contados de forma alguma. Que a princípio, no final das contas, os Levim foram sim contados, conforme a profecia de Hashem, ao Pi Hashem. E qual a conexão do decreto dos Meraglim, dos espiões, na maneira que eles foram contados, se for através de meio shekel ou através da profecia de Hashem. Então temos que dizer que isso aqui nós vamos entender conforme a explicação do Rashi, como vimos anteriormente. No início de Parshat Tissá, está escrito que Tissá et Rosh Bnei Israel Lefkudihem, quando você vai contar a cabeça do povo de Israel na sua contagem, cada um vai dar meio shekel na hora que vai ser contado, não vai ter epidemia sobre eles na hora da contagem. Rashi explica lá, que a contagem sobre ela paira o mal olhado e a peste chega sobre eles. E por isso a contagem precisa ser através de meio shekel, e não contem por cabeça, que isso salva do mal olhado. Então sai daqui que a contagem, que o povo de Israel é contado, a contagem normalmente pode causar o domínio do mal olhado e também pode causar o dever, que significa a peste. Mesmo que o motivo da contagem, conforme Rashi, é que Deus contou eles por causa do amor deles perante eles. Aqui nós entendemos também no nosso assunto, antecipando, o motivo que foi necessário para os Levim uma proteção especial no decreto dos Meraglim, não era por causa que eles tinham que ser penalizados por um castigo sobre um pecado, porque os Levim, eles não participaram na ideia dos Meraglim, como é explicado no Rashi, mas porque foi feito um decreto sobre todo o povo de Israel. E do lado do decreto não tem diferença entre um tzadik e um rachá, entre quem pecou e não pecou. Conforme Rashi explicou anteriormente, depois que foi dado licença pro anjo do mal para matar ou para destruir, ele não diferencia entre um tzadik e um rachá. Mas já que os Levim, eles são sheli, meu, porque que eles não pecaram no Egel, então Hashem tirou eles da regra e desse decreto de uma forma que a contagem dele foi diferente, foi diferenciada. Agora nós entendemos a ligação que existe entre o fato que o decreto dos Meraglim não recaiu sobre eles e o fato que a tribo de Levi não vai ser contada. O decreto dos Meraglim recaiu sobre todos aqueles que foram contados em todas as suas contagens. Sem diferenciar entre o tzadik e o rachá. Por quê? Que a lembrança do pecado dá lugar para algo negativo e precisa dar meio shekel, que é kofer nafshó, o perdão da alma dele, para sair desse decreto. E por isso, quando saiu o nervosismo perante Hashem e foi feito o decreto sobre todo o povo de Israel, isso incluiu também todos aqueles que foram contados para todas as suas contagens. E é isso que Hashem falou, que a tribo de Levi não vai ser contada, para que eles não façam parte dessa regra,
que já que a contagem deles não é da maneira como todo o povo de Israel é contado, Tifkod, então ele já não tem mais ligação com a epidemia que pega todos aqueles que são contados. A explicação profunda da Hassidut, nessa explicação do Rashi, é o seguinte. A diferença entre essas duas explicações do Rashi, que conforme a primeira explicação, também os Levim foram contados como povo de Israel, mas eles foram contados de uma forma e de condições diferentes. Mas diferente que é na segunda explicação, que eles não foram contados os Levim de forma alguma, porque a contagem dos Levim não faz parte do Tifkod, da contagem normal. Então temos que dizer que está se tratando de dois níveis da vantagem dos Levim sobre todo o povo de Israel. E vamos entender isso aqui antecipando uma explicação de três maneiras de contagem que vimos anteriormente. Numa maneira número um, a contagem do povo de Israel. A maneira número dois, a contagem da tribo de Levi separadamente. E número três, que a tribo de Levi não foi contada de forma alguma. O trabalho, isso, que significa isso no trabalho do ser humano? O trabalho de Hashem está dividido em nas três linhas, que são as três colunas, que o mundo se apoia sobre elas, que é a Torá, que é o estudo da Torá, Vodá, o serviço de Hashem no templo e também na hora da Tfilá, o Gmilut Hassadim e o atos de caridade, que de uma forma geral, são três tipos de serviço. O cumprimento das mitzvot, está ligado com todo o Gmilut Hassadim, o estudo da Torá e a conexão com Hashem através da reza, que isso é feito através do trabalho na reza de Mesirut Nefesh, de alto sacrifício. As mitzvot foram dadas com números, existem 613 mitzvot. E nós temos a obrigação e a ordem, lotosif, você não pode acrescentar para o número das mitzvot. Velotigreu, você não pode diminuir. E assim também, cada mitzvah por si só tem uma limitação e uma medida na maneira que se deve cumpri-la. Que o principal assunto da mitzvah é, como explicado no Tanya, trazer santidade no mundo material, quer dizer, nesse mundo inferior, que ele é limitado. Como está escrito sobre esse mundo, dai, que Deus falou, basta, no momento que ele criou, tinha uma certa limitação. E por isso a maioria das mitzvot da Torá são mitzvot na ação, que se revestiram em assuntos materiais, que esse é o assunto do mundo, desse Olam Hazeh, desse mundo atual, que eles são limitados e eles são em medida. Isso significa mispar, a contagem. Isso é as mitzvot. A Torá, por si só, está acima de medida, como está escrito, ela é muito mais extensa do que a terra e muito mais larga do que o mar, acima da matéria do mundo, acima do físico, de tal forma que está acima também das medidas e limitações de tempo e espaço, conforme falaram nossos sábios. E toda pessoa que estuda a Torá do Korban Olá é como se estivesse fazendo o Korban Olá, sem limitações de tempo e espaço. Por outro lado, de próprio fato que está escrito Arucham Eretz Midah, que a Torá é mais distante, mais extensa a medida dela que a terra. Daqui nós entendemos que também a Torá existe uma medida, que uma coisa que não tem limitação, não tem medida, não podemos dizer que ela é mais comprida e também que ela tem uma medida. Principalmente que a Torá é a fonte das mitzvot, que as mitzvot são medidas. Então temos que dizer que a Torá tem que ter uma correlação com as mitzvot. Assim também, como está escrito na Haftarah da nossa Parashá, Behayah Mispar Bnei Israel, que a contagem do povo de Israel vai ser como o pó da terra, que não vai ser medido e não vai ser contado. Que aqui nós temos dois assuntos. Primeira coisa vai ser a contagem do povo de Israel. Do outro lado, não podemos contar eles. Lo yisaper merov, que não dá para contar de tanto que eles são. Então esse é o segundo assunto, Torá. Depois tem um terceiro assunto, que é Mesirut Nefesh, o alto sacrifício, é totalmente acima de todos os assuntos de medida e limitação. De uma forma simples, o movimento de Mesirut Nefesh demonstra a ligação com Hashem, que não tem limite e não tem fim, de tal forma que o homem está pronto para entregar sua alma para o serviço divino. Então temos que dizer que esses três tipos de trabalhos são adequados conforme os três tipos gerais do povo de Israel. Número um, a maioria do povo de Israel, está no primeiro nível. Número dois, o tribo de Levi. E número três, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. O comportamento da maioria do povo de Israel é de uma forma que eles têm que ter o costume de Derech Eretz, não apenas estudar a Torá e cumprir as mitzvot, mas eles têm que se entregar para assuntos mundanos também, trabalhar. E o principal trabalho deles é cumprir as mitzvot e fazer atos, bons atos, Masim Tovim,
Isso são chamados Marei Uvdin Tovin, pessoas que são donos de boas ações. A tribo de Levi, o assunto dela na linguagem do Rambam, que ela foi separada para servir a Hashem e trabalhar e ensinar os caminhos corretos e as suas leis que são justas para o povo de Israel, para o público, como está escrito, Yorum Mishpatecha Leakob, Toratcha Leisrael, que é os Levim, eles que vão ensinar as leis para Yaakov e a Torá para o povo de Israel. Por isso, eles foram separados dos caminhos mundanos. E não somente a tribo de Levi, mas toda pessoa que se dedica, que entregou o seu espírito para se separar dos assuntos mundanos e separar e ficar perante Hashem. E também são pessoas que são chamados Levim, que são Marei Torá, homens que são dedicados ao estudo da Torá. Mas disso próprio, que o trabalho deles é ensinar para o público, nós entendemos que eles não são separados totalmente de todo o povo de Israel, que eles se ocupam em assuntos mundanos. Pelo contrário, Yoru Lahem, eles têm que ensinar para esse povo de Israel e explicar para ele que na maneira simples como eles se comportam, como tem que ser a sua conduta. Que o Bnei Levi, os tribos descendentes de Levi, eles circundavam nas cidades do povo de Israel para receber as suas oferendas, ketrumot, etc. E lá eles ensinavam para o público onde que eles chegavam. Somente em épocas específicas eles iam para o Beit HaMikdash e faziam um trabalho sagrado do Beit HaMikdash. Acima de tudo, de todos eles, está o Kohen Gadol, que ele foi ordenado que do Beit HaMikdash ele nunca pode sair. Ele não sai de Yerushalayim nunca. E o assunto do Kohen Gadol está sempre conectado de uma forma constante com Hashem. Acima de toda medida, acima de todo limite, que é uma conexão que ela vem da essência da alma deles, que é chamado nível da alma Yechidá, que está totalmente unificado com Hashem, como está escrito, Yechidá liachadach. Yechidá, ela se unifica com Hashem. E daqui nós vemos a diferença desses três tipos também em relação às suas contagens. A contagem do povo de Israel, que o trabalho deles principal é mitzvot, na prática. Então foi dado uma contagem, que as mitzvot foram dadas em números. E tem que ser exato. Então, a maneira da contagem deles também foi uma contagem conforme as leis da natureza. Através de Moshe e Aaron, com os líderes de cada tribo, que eles contaram os kalim, meio shekel, físicos, que cada um dava, que foi dado através do povo de Israel. A tribo de Levi, que o principal assunto dela é Yoru e Sinat Torah, que eles têm neles dois assuntos. Ela é limitada, por um lado, e junto com isso está acima de toda medida, está acima de todo número. Como está escrito, Shaloi Saper Merov, que são tão numerosos que não dá para contar de tão numerosos que são. Quer dizer, essa contagem é conforme ao Pi Hashem, não é uma contagem normal, é uma contagem com profecia, conforme a ordem de Hashem. Daqui nós entendemos que o trabalho deles como é limitado em mispar, em número, mas eles não foram contados. Mas não foi uma contagem material e física, foi uma contagem acima da natureza, porque eles estão acima de toda a medida do ser humano, dos seres humanos de carne e osso, que não foi dado essa medida para os Levim, mas a contagem deles é o Pi Hashem. No entanto, em relação a Aaron, está escrito no Rashi, que ele não estava na contagem dos Levim, que a explicação simples disso indica que ele não foi contado de forma geral na contagem dos Levim. Que o trabalho de Aaron, que ele era o sumo sacerdote, é se conectar com Hashem acima de toda a limitação, de toda a medida e de todo o número. Conforme foi dito anteriormente, nós vamos entender agora a diferença que tem entre as duas explicações do Rashi em relação à contagem dos Levim. A primeira explicação é que realmente a legião do rei merece ser contada independente. Isso está ligado com o nível da tribo de Levi, conforme consta na Torá, que por lado da sua grandeza, ele não é contado, ele é uma religião do rei, mas ele não é contado, ele é contado sim, mas não uma contagem separada, não com todo o povo de Israel. O Pi Hashem é contado conforme a profecia da Hashem. Diferente conforme a segunda explicação de Rashi, que na tribo de Levi tem uma vantagem a mais, que está acima da limitação, acima da medida e do assunto de numeração, contagem, eles não são contados de forma alguma. E esse nível vem através do fato que eles não pecaram no Egel, ou seja, que não são bivar, não somente que eles não pecaram no Egel, no pecado do bezerro de ouro, mas além disso, eles estavam totalmente negados, afastados do erro, do pensamento e a suposição de fazer um Egel, por causa que eles estavam totalmente desconectados com Hashem, que não existia a possibilidade de se
desconectar com Hashem de forma alguma. E por isso, os Shelihem, eles pertencem a mim. Os Leviim, eles foram adquiridos para Hashem de uma forma que a ligação dele está acima de medida, está acima de limitação, e isso é revelado dentro deles. Pelo lado dessa grandeza deles, eles tinham uma vantagem que está acima da contagem, Lotifkot. Essas três maneiras na contagem do povo de Israel estão ligados a exemplo do tempo que nós lemos Parshat Bamidbar. Parshat Bamidbar nós lemos no final dos dias da contagem do Omer, Sfirat Omer, e lemos também antes de Shavuot. É conhecido a explicação do Alter Rebbe, nisso que está escrito Tisperu Hamishim Yom, sobre Sfirat Omer, vocês vão contar 50 dias, mesmo que na prática nós contamos somente 49 dias. Porque os 50 dias de Sfirat HaOmer estão ligados com 50 portões que são chamados Hamishim Sharei Binah. E por isso, na prática, nós contamos só 49 dias, porque o 50º nível está acima do serviço do trabalho do homem, que ele não consegue chegar até lá. E é impossível para eles contar e atrair esse 50º nível. Mas depois que a criatura chegou no mínimo nível máximo do trabalho dele, através de contar 49 dias, aí ele consegue atrair sobre ele o 50º portão. Mas isso próprio, a transmissão do 50º portão, tem dois níveis. Número um é o nível mais baixo desse 50º portão, que isso tem uma ligação, uma conexão com o trabalho da contagem dos 49 dias, de tal forma que podemos dizer sobre ele, Tisperu Hamishim Yom, vocês vão contar 50 dias, que na hora da nossa contagem nós conseguimos chegar, acessar esse 50º nível, mas no nível inferior dele. Transmitir o 50º nível está ligado com a contagem do povo de Israel. Número 2, existe um nível superior desse 50º portão, que ela não está ligado com o trabalho das criaturas de forma alguma. Isso vem como presente de cima. E esse é o principal assunto de Chag HaShavuot, que é a data que foi dada para nós da Torá. Transmitir esse nível como se fosse um presente. Conforme isso, existem três assuntos relacionados com as três maneiras de contagem. Número 1, a contagem dos 49 dias está ligado com o número, a limitação, a contagem, que o povo de Israel faz através do ser humano. Número 2, a transmissão do 50º nível que está acima, que ele vem através da contagem dos 49 dias, que já está no nível de números, mas é um número, é uma quantidade que não dá para contar por ser tão intensa. E número 3, o 50º nível, que está totalmente acima do trabalho do homem, isso é um presente que ele recebe de cima, que não faz parte da contagem de forma alguma. E essa é a vantagem íntima e verdadeira que se revela no povo de Israel na data de Chag HaShavuot, que é Zman Matan Torateinu, entrega a época que foi dado para nós a Torá. Que aí, além do fato que foi dado a Torá, novamente, cada ano quando chega Matan Torá, quando chega Shavuot, a Torá entrega para nós novamente. Revela-se também, Hashem se revela para o povo de Israel, como foi no Monte Sinai, panim befanim, face a face. Que ligação e conexão com Hashem no nível máximo, como foi em Matan Torá, a primeira vez, que depois de cada fala e fala, a alma dele saía do corpo, que isso aqui é um nível de Yechidah, Liachadah, uma conexão no nível da alma Yechidah, que ela se unifica totalmente com Hashem.